portal audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, você sintonizado na Áudio Ativo. Eu sou Giulia Mignone, hoje é terça-feira e precisamente às 10h07 da manhã estamos ao vivo em mais um Giro de Notícias, nosso programa semanal para te deixar muito bem informado. Quem divide a bancada presencial comigo hoje é Pedro Rangel, que fez sua estreia na apresentação do programa na semana passada e já pegou gosto pela tarefa. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Giulia, e bom dia aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias. Estou eu aqui novamente para gerar muita informação. Então, hoje é dia 17 de maio de 2022, faltam 228 dias para terminar o ano e faltam 81 dias para o fim do período letivo na UFRJ.
Tá aí, ainda tem muita coisa pela frente até o final de 2022. É ano de Copa do Mundo, de Rock in Rio. Enquanto isso, a gente entra no ar daqui, diretamente do Laboratório de Rádio da Escola de Comunicação da UFRJ. E para começar o programa, então, conta pra gente o que tem de importante na data de hoje, Pedro.
Bom, hoje é Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia. Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet. Hoje é Dia Mundial da Hipertensão. Quem aí tem pressão baixa, pressão alta? É um dia para se pensar nisso. Dia das Letras Galegas, celebra a língua galega, que é falada por cerca de 4 milhões de pessoas. E é aniversário da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um alô aí para todos os gaúchos que nos escutam.
É, realmente é uma data muito importante, né, para a comunidade LGBTQIA+, que faz referência ao dia 17 de maio de 1990, que foi quando a Organização Mundial de Saúde decidiu retirar a homossexualidade da lista de doenças mentais. E também o Dia da Internet foi instituído em 2005 pela ONU, com o objetivo de destacar a possibilidade oferecida pelas novas tecnologias para melhorar a vida das pessoas. E sem mais delongas, vamos para a leitura das capas de jornais. Começando pelo jornal O Globo. Bolsonaro já planeja novas trocas na cúpula da Petrobras. Piora na economia chinesa deve afetar o PIB do Brasil. Turquia ameaça vetar Finlândia e Suécia na OTAN. Chile ganha esboço de nova Constituição. E pesquisa perdeu 99 bilhões em verbas desde 2014.
Jornal O Dia. Veja como se candidatar a 2 mil vagas no estado do Rio. Oportunidades são para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Policial foi jogado ainda vivo no Gandu. Idosa milionária morta após cair em golpe. Clima de medo nas comunidades do Rio. E agora vamos girar a reportagem da Áudio Ativo.
É, eu vou chamar nossa repórter, Eduarda Soares, que vai falar sobre o serviço de trens no Rio de Janeiro.
A Supervia não irá abandonar a concessão do serviço de transporte de trens no Rio. Após críticas de Cláudio Castro, atual governador da cidade, a empresa, em nota, reforçou o interesse em promover melhorias para atender às fiscalizações do governo e também aos trabalhos conduzidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito em curso na Alerj. O posicionamento da concessionária foi em resposta à fala do governador publicada em uma reportagem do jornal O Globo, no qual é mencionado o abandono da concessão como alternativa da empresa. Castro já havia criticado o serviço da Supervia durante o anúncio da construção de um restaurante popular no centro do Rio na última semana. Na ocasião, ele afirmou que a empresa faz um serviço de má qualidade e desrespeita o cidadão fluminense. Para Janete Monteiro, moradora de Gramacho, os problemas com transporte são frequentes.
O trem que chegou em Gramacho, ele ficou na plataforma e não foi avisado que iria dar partida para a central. Chegou um outro trem, outra plataforma, e avisou que iria sair aquele trem. Quando as pessoas foram para aquele trem, na realidade o que saiu foi o da outra plataforma. Não, saiu aquele que foi anunciado. E aí Gramacho ficou um caos. É, os trens estão cheios. Aglomeração, né? A vergonha que a gente passa aqui todos os dias.
Muito obrigada, Eduarda, pelas informações. Agora, vamos falar de trânsito. Conferir como é que está o trânsito no Rio de Janeiro.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Então, atenção. Importante primeiro falar que o Rio permanece em estágio de mobilização nesta terça-feira devido à previsão de chuva fraca e moderada no período da tarde. Então, o motorista fica aí atento. Bom, primeiro, falando da Via Lagoa Barra, sentido Gávea, até o dia 24 de maio, a pista vai ter uma faixa interditada em trechos de até 100 metros e os desvios estão sendo feitos na própria via. Partindo agora para a Avenida Borges de Medeiros, ali na Lagoa, o trânsito apresenta lentidão, sentido Rebouças, na altura do Parque dos Patins. No sentido Gávea, a lentidão entre a saída do Rebouças e a rua Saturnino de Brito. Na Radial Oeste, o trânsito tem retenção, sentido centro, entre as avenidas Professor Manuel de Abreu e o Maracanã. Boas condições em direção ao Meier. Partindo agora para a Avenida Brasil, tem um caminhão enguiçado que ocupa uma faixa na pista central da via, no sentido Zona Oeste, o trânsito com retenção. A Sete Rios já está no local. E na Avenida Brasil, um acidente envolvendo um carro e uma moto ocupa uma faixa da pista central na altura da parada de Lucas, no sentido centro. Bom, agora precisamente 10h13 da manhã, é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Cláudio Castro, do PL, afirmou que não vai criticar o ex-presidente Lula, porque não quer nacionalizar as disputas nas próximas eleições.
É importante lembrar que Castro é abertamente apoiador de Jair Bolsonaro, possível principal adversário de Lula para a presidência.
De acordo com o governador do Rio de Janeiro, sua preocupação maior nesse aquecimento para as eleições do fim do ano é falar somente do Rio e não nacionalizar a eleição estadual.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou ontem a denúncia do processo movido contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas.
O próprio Ministério Público pediu a anulação do caso devido às provas usadas na acusação, já terem sido anuladas tanto pelo STJ quanto pelo STF, uma vez que elas foram consideradas como tendo sido obtidas de forma ilícita.
Rachadinhas é o nome dado ao esquema em que funcionários devolvem parte do salário para um político associado. No caso do filho do presidente, isso era feito ao seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Agora eu vou chamar nosso repórter Gabriel Ikegami, que vai falar da defesa do sistema eleitoral brasileiro.
Entidades e organizações da sociedade civil entregaram uma carta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, em repúdio aos ataques feitos pelo presidente Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Na carta, diziam que é inadmissível que Bolsonaro atue dessa forma. Dentre os grupos que enviaram o documento, estão a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Coalizão Negra por Direitos, a Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
Bom, obrigado, Gabriel, pelas informações. Agora são 10h15 e é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Terça-feira, 17 de maio. Hoje o dia amanheceu nublado no Rio de Janeiro. As temperaturas terão uma máxima de 24 graus e mínima de 19. Há previsão de chuva a qualquer hora para o dia de hoje. Para o resto da semana, a previsão é de sol com nuvens e chuva no final de semana na capital fluminense, com máxima de 23 graus e mínima de 12 graus. E aí, Pedro, já separou sua capa de chuva?
Olha, infelizmente já, a sombrinha, a capa de chuva. Eu queria um solzinho, né? Mas é bom que a gente pode tirar o casaco do armário, né? Tirar o mofo. Mas esse friozinho é gostoso também, apesar da chuva. E agora são 10h16 e a gente vai falar sobre saúde com a nossa repórter Gabriela Araújo.
Saúde.
na voz de quem cuida de você.
A Coreia do Norte reportou nas últimas 24 horas 6 mortes e mais de 270 mil casos de febre em meio a um surto de Covid-19 que atinge o país. Não há confirmação oficial dos casos de mortes apresentados como suspeitos pela Agência Estatal de Notícias. Por isso, o país se refere à febre sem confirmar a infecção pelo coronavírus. De acordo com um levantamento da Agência Sul-Coreana de Notícias, Yonhap, o número total de mortes suspeitas por Covid-19 chega a 56. Já o de casos suspeitos passou de 1 milhão. Na semana passada, esta nação asiática bastante fechada anunciou os primeiros casos da doença após 2 anos de pandemia. O surto, que segundo Kim causou grandes distúrbios, atinge um país que não possui vacinas contra a Covid-19, medicamentos antivirais ou capacidade de testagem em massa. A Coreia do Norte mantém um rígido bloqueio ao exterior para se defender do coronavírus desde o início da pandemia, embora especialistas tenham dito que, com a presença da variante Ômicron na região, seria uma questão de tempo até que a Covid-19 se espalhasse pelo país.
É realmente muito crítica aí a situação da Coreia. Vamos ver os próximos passos de Kim Jong-un, né? E agora são 10h18 e é hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias. Mas não saiam daí que o programa ainda tem muito conteúdo para vir hoje.
Enquanto isso, fiquem com a música Hot Stuff, grande sucesso da cantora estadunidense Donna Summer, cuja morte, infelizmente, completa hoje 10 anos.
Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.
É isso aí, voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, gostaram da música? Para mim, Donna Summer foi realmente uma perda, né, Pedro?
Realmente, Donna Summer foi uma grande perda aí para a música, uma representatividade imensa. Ela que é aí uma das estrelas mais importantes da era disco, da era dance music, realmente uma perda terrível.
E agora, precisamente às 10h21, É hora de falar de economia, só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Receita de exportação de calçados cresce 68% no quadrimestre.
Ibovespa fecha a quarta-feira em alta de 1,22%, a sua quarta alta consecutiva.
Parcela de maio do Auxílio Brasil começa a ser paga nesta quarta.
Gastos com combustíveis de vereadores do Rio são 16 vezes maiores que os de São Paulo. Agora, precisamente, 10h22, mais uma vez a gente conseguiu fechar em 30 segundos, né, Pedro? É hora de saber o que vai rolar de esporte na TV. Conta para os nossos ouvintes.
Bom, o que você vai ver de esporte hoje? Toca a vinheta.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Bom, as terças-feiras, como de costume, são bem agitadas no esporte, né? Começando na Europa, pelo campeonato inglês, onde o Southampton recebe o Liverpool, que ainda está na disputa pelo título nacional. O jogo será às 15h45 na ESPN. Vindo para a América do Sul, hoje é dia de duas competições continentais. Pela Libertadores, o Red Bull Bragantino enfrenta o Estudiantes da Argentina, transmissão na ESPN às 7h15 da noite. Depois, às 9h30, dois jogaços, Flamengo contra a Universidade Católica do Chile e o Boca Júnior duelando contra o Corinthians. Esse último confronto possui muita história dentro da Libertadores. Transmissão do SBT e da ESPN, respectivamente. Agora, pela Sul-Americana, mais três brasileiros entram em campo. Às 19h15, o Internacional enfrenta o Independiente de Medellín, da Colômbia. E nesse mesmo horário, o time paraguaio General Caballero visita o Ceará. E fechando o dia para os brasileiros, às 21h30, o Atlético Goianiense recebe o Antofagasta do Chile. Jogos da Sul-Americana são transmitidos apenas na Conmebol TV. Bom, agora vamos para o Brasil. Hoje, dia de Série B, às 21h30, Novo Horizontino e Sport se enfrentam em um duelo direto pela briga ao acesso. Transmissão do Esporte TV. Indo agora para o esporte da bola laranja, também é dia decisivo para o basquete nacional e internacional. Às 20 horas, a bola sobe para o terceiro jogo da semifinal da NBB entre Flamengo e Minas. O time rubro-negro vai vencendo por 2-0 e pode fechar a série hoje. Transmissão da ESPN. E para fechar, na NBA acontece o primeiro jogo da série entre o Boston Celtics e o Miami Heat. E a transmissão acontece às 21h30 também na ESPN.
Tá aí realmente muita coisa para a gente acompanhar na TV, né? Esse do Boston Celtics com o Miami Heat vai ser um jogaço. A série está prometendo, então é uma boa ficar ligado. Agora, vamos partir para a programação da Audioativa.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom, saiu o episódio inaugural da terceira temporada do História em Música, o tão aguardado episódio. E nele a gente está relembrando a Semana de Arte Moderna de 1922 e como a música foi importante nesse movimento. Confere lá que está muito legal. Essa semana tem também Cineboteco, que fica disponível a partir de sexta-feira no nosso site. Então confere lá. Agora é hora de falar de cultura.
Bom, é...
Cultura.
Então agora vamos falar de cultura. Vamos começar falando de latinos, né? O Bad Bunny, cantor Benito, que lançou aí o seu novo álbum e quebrou inúmeros recordes aí na parada estadunidense. Foi o primeiro latino a conseguir botar quatro músicas espanholas dentro do top 10 da Hot 100, né? Que são as 100 músicas mais tocadas nos Estados Unidos. Quebrando vários recordes também no Spotify, com o segundo maior debut da parada. E também vem aí, logo em seguida, o Kendrick Lamar, lançando seu novo álbum, que também quebrou muitos recordes, tanto na parada americana. E agora uma notícia sobre o Brasil, sobre música brasileira. A cantora Luísa Sonza acaba de assinar um contrato de 100 milhões de dólares, de 100 milhões de reais, perdão, com a gravadora Sony Music Entertainment. A gravadora global agora vai projetar a cantora internacionalmente, fora aí do país, seguindo os passos também da cantora Anitta, que já faz isso há algum tempo. E ontem fui assistir Doutor Estranho, finalmente. A gente vem falando dele, um pouco da repercussão. E olha, eu gostei bastante, queria perguntar para a Júlia o que, ela achou.
Olha, Pedro, eu gostei do filme, mas eu não vou mentir, eu tenho algumas opiniões meio... Eu tenho alguns sentimentos meio controversos sobre o que eu vi. Mas o filme é legal, né, com todo aquele glamour de Marvel, e vale a pena dar uma conferida quem não viu ainda.
Para quem gosta de ação, eu garanto que vai ser um ótimo entretenimento, eu gostei muito. Eu assisti sozinho na sala de cinema, fui ontem, segunda-feira à noite, só tinha eu e a Wanda e o Doutor Estranho na sala de cinema. Foi bem legal, qualquer momento eu achei que alguém ia aparecer ali e fazer um feitiço em mim, mas deu tudo certo.
Realmente, Pedro, mas é um filme para quem gosta de acompanhar isso aí, ação, magia, fantasia, é bem legal. Bom, agora 10h28, o nosso giro de notícias fica por aqui.
Bom, são 11 horas e a gente vai encerrando o giro. E acesse o nosso site, audioativo.com, para você poder ouvir também os nossos podcasts.
Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco. Muito obrigada pela audiência. O Giro de Notícias fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Um grande abraço.
Muito obrigado pela presença de vocês aí e até semana que vem.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.